liderança, gestão, comunicação.
Vamos fazer diferente?
Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho? Vamos fazer diferente?
Olá! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Vamos Fazer Diferente! Estou eu aqui, Mari, e meu amigo conterrâneo, Pandinha.
E aí, galera? Tô de volta porque meu emprego foi colocado em risco no último episódio. O fato de não estar presente, eu falo, não, tem que voltar logo, que folga é essa? O que, que você acha que o quê? Então, voltei. Estou aqui batendo ponto.
Exato.
Na hora, com 5 minutos de antecedência, inclusive, para poder garantir que não pode ser mais do que 5 minutos, né? Porque senão vai pro banco de horas. Então...
é isso.
Tô na área.
E aqui a gente não paga hora extra. O absurdo, né, gente? Falando em absurdo, não tô brincando. Calma, gente. A gente não vai começar polemizando. Tô zoando só. Mas a gente já chegou na parte 8, né? Do livro. E hoje a gente vai falar sobre o poder dos mercados. Que tipo, gente, o que é isso? Eu tava falando com a Déia, dela disse que lembrou do Walter Mercado.
Liga já.
Liga já,
vai. Eu, Walter Mercado, selecionei para você os mais poderosos videntes do Brasil para acender uma luz em seu caminho. Não espere. Liga já.
Mas antes da gente começar a gravar, eu tenho um agradecimento aqui público a fazer. Eu cheguei agora, então eu não acompanho muito, né? Não conheço ainda muito o nosso público, nossa audiência aqui. Eu tenho que me envolver mais com as outras coisas pra conhecer melhor. Mas eu vou dizer que eu recebi, faz uns 2 episódios, um áudio de Mariana Zapparoli. É aquela mulher, ela grava áudios e eu fico, meu coração já palpita. Porque eu falo, vem coisa boa por aí. E eu fiquei muito feliz com o áudio. Então, beijo, Mari. Eu sei que você ouve a gente aqui. E quem ouve a gente, manda mensagem também. Ó. Fala com a gente, por favor. Fala com a gente. Não precisa só elogiar, não. Pode discordar da gente também. Pode falar assim, Panda, viajou, velho. Nada a ver esse negócio que você falou. Mas a parada é que a gente contou uma história que a Mari tava envolvida, né? Então, ela veio falar um pouco sobre isso também. Completar um pouco a história. E foi muito, muito legal. Ouvir um pouquinho mais, relembrar um pouquinho mais e ouvir a voz dela no áudio. Muito, muito obrigado, nossa querida Mariana Zapparoli.
É, inclusive, eu também, eu recebi o áudio dela também e falei pra ela, vamos gravar aí, porque ela também já leu Manucracia e tal. Então, nos próximos episódios aí, spoiler, se a gente conseguir fechar as agendas, a Mari vem aqui participar com a gente também.
Poder dos mercados, eu suspirei, tomara que tenha pegado isso no áudio, porque, gente, eu vou contar. Eu venho lutando contra isso, eu venho dizendo, vocês ouvem eu falar aqui constantemente, tipo, ah, eu entendo o viés dos autores aqui, talvez eu tenha uma visão de mundo um pouco diferente e tudo mais, mas parece que eu tô chegando numa conclusão de que todo começo de capítulo, ele tem um gostinho da visão de mundo dos autores, e não necessariamente tem a ver com o restante do capítulo, assim, o conteúdo do capítulo. E aqui, Mariana Graf falou isso no último episódio, eu falei, será mesmo? Daí eu li este capítulo e eu fiquei com o mesmo sentimento da Mari. E daí eu fiquei, tá bom, cara, eu entendo, mercado, liberalismo econômico, toda essa visão política e tudo mais. Eu não concordo diretamente com esses autores, mas daí eu fiquei pensando, caraca, né, pra que começar tão intensamente assim e no decorrer do capítulo parece que isso nem entra no jogo.
Tem coisas ali que eu tô atrás que, tipo, que até em algum momento chega a ficar, tipo, contraditório, na minha opinião, assim, sobre as coisas que ele traz como coisas importantes que a gente precisa aprender, digamos assim, com o mercado, e aquilo que ele traz desse viés beirando o anarcocapitalista ali
isso,
do início
do
livro, entendeu? Eu também não vou me ater ao se eu concordo ou não, obviamente tem várias coisas que eu não concordo, entendo ali o porquê que ele trouxe isso, mas acho que o principal ponto, que foi o do que eu falei da última vez também, é que, tipo, vem e traz todo um contexto, um xalala, falando um monte de coisa, e depois, tipo, o que fecha é, tipo, não precisava, sabe? Ter falado sobre essas coisas, ter citado essas coisas da forma como citou, assim. Então, spoiler também, eu já dei eu comecei a ler já o próximo episódio, o próximo capítulo, na verdade, né, que é o que a gente tá esperando já faz, desde o começo do livro.
Desde o índice.
e começa ruim, mas eu ainda não terminei pra saber se termina bom.
Uhum.
Mas eu achei que começa ruim. Mas a gente vai falar do poder dos mercados, então, primeiro.
Porque eu acho, o que eu acho interessante dessa... O que eu acho interessante, não. Não é interessante pra mim. O que eu acho ruim. Agora vou ser bem sincero, assim. Pra mim, isso é uma parada ruim. Quando a gente discute algumas ideias, que a possibilidade é abrir pra coisas diferentes do que acontece no padrão das organizações, se você começa fechando, eu fico com um sentimento, tipo, tem uma coisa errada aqui. Por que que os caras fecharam essa visão e, de repente, depois do decorrer, a gente tem que fazer o esforço de abrir de novo, sabe? Pô, a gente já chega no livro com a intenção de abrir o que a gente tem de ideal, assim, né? E daí ele faz uma crítica direta às estatais, né? Quer dizer que aqui é o parte do liberalismo deles. Mas eu vivo em organizações privadas desde que eu comecei a trabalhar e todas elas se comportam da mesma maneira que é criticada no livro, entende? Então eu tive que falando, velho, eu nunca pisei numa estatal. Eu sei que talvez deva ser os seus grandes problemas, enfim, configurações sociopolíticas, econômicas de vários países diferentes, inclusive, e tal. Eu acho que o contexto deles, eles são americanos, né? Acho que eu nunca perguntei isso, mas tem cara de ser americano.
Arrisco dizer que sim também.
Eu vou pesquisar sobre eles depois, então eu não posso afirmar. Mas eu talvez tenha um gostinho americano do formato de pensar deles assim. Então, às vezes é diferente do Brasil, e eu acho que essa generalização e essa convergência logo no começo do capítulo me incomoda um tanto, assim, sabe? Exatamente por isso, assim, porque eu falei, tá, beleza. Tudo que eles estão criticando até agora, eu já vivi. E nenhum deles é em estatal, por exemplo. E tá, então não se aplica? Então a gente tá fazendo uma crítica pra depois ser nesse grupo específico de empresa, sei lá. Daí é isso que eu acho que eu não entendo muito bem, assim.
Eu vou dar um exemplo pra quem tava viajando aí, tô ouvindo meu tipo, meu Deus, o que esse povo tá falando? Vou pegar aqui uma frase que eu peguei. Então, primeiro, assim, ele fala, né, que, por exemplo, o retorno sobre os ativos do setor estatal é apenas 1/5 do que as empresas privadas chinesas alcançam, por exemplo. Não vou nem entrar no mérito da condição de trabalho, né, dessas empresas chinesas com seus trabalhadores, a gente já falou isso outras vezes aqui antes. E tem uma parte aqui também que ele fala, então, quando ele começa a ligar as coisas, né, do porquê que as empresas deveriam trabalhar diferente, eles falam assim, então, embora a maioria dos CEOs reconheça as virtudes do livre mercado, as empresas que eles dirigem são tipicamente estruturadas como economias de comando, como na ex-União Soviética. O poder de decisão é altamente concentrado no topo. Mudar isso é essencial para tornar nossas organizações mais resilientes, inovadoras e humanas. Então, o que ele está falando, né, é que o poder deveria ser distribuído dentro dessa questão da hierarquização. Todo mundo, acho aqui, né, concorda. Mas isso acho que não tem necessariamente a ver com todo o disclaimer que ele trouxe no início do livro, do mercado, do capital, do livre... Ele começa lá, as coisas que ele fala.
Da mão invisível do mercado, que é a frase do Adam Smith lá. Mas assim, ó, eu acho que... Sabe que tem uma parte aqui que eu acho que resume a intenção deles nesse começo, que eu acho que ela seria, pra mim, insuficiente.
Uhum.
Que é isso aqui, ó. Eles acreditam que as decisões de investimento são mais inteligentes quando são orientadas por uma lógica comercial em vez de uma lógica política.
Uhum.
Eu acho isso aqui, pra mim, era o contexto suficiente pra começar a falar desse capítulo, sabe? Porque coloca a premissa do que eles estão discutindo. A premissa que eles querem colocar é: vamos parar de discutir baseado em poder e política e esse jogo, sei lá, social de relacionamento das organizações? Vamos fazer uma discussão com viés comercial? Vamos entender isso aqui como transação? E aí, daí pega, porque daí é o meu viés, pessoal, né? Tipo, eu não acredito que isso é sustentável pro planeta, mas aceito. É aquela parada dos outros capítulos que eu discuti com vocês aqui, sabe? Tipo, eu aceito que os caras estão trazendo esse viés e vão embora. Eu só acho que aquela volta que deu no começo não me pareceu muito, muito relevante, assim.
É, exato. E aí ele fala, né, que nenhuma mente ou pequeno grupo de mentes pode abranger toda a gama de informações que são relevantes para uma decisão estratégica significativa. É preocupante, então, que as estruturas burocráticas de autoridades sejam excessivamente mais importantes. Então, beleza, entendemos, né? Que uma burocracia, quanto maior a decisão, menor o número de pessoas que podem desafiar aquele que tomará a decisão, e isso é idiotice. Pronto, ele trouxe o ponto dele, pra mim é isso aqui.
Uhum.
Show. Concordo 100% com ele.
É isso. E eu acho que essa é a grande parada de transação não, de mercado, que eles trazem nesse capítulo, que é como se essa crença de que o mercado ele consegue se regular melhor do que decisões individuais.
Sim.
Eu acho que esse é o grande ponto, é como se o mercado fosse uma inteligência coletiva consciente o suficiente pra melhores tomadas de decisões.
Uhum.
É uma premissa que, de novo, eu não concordo, mas o que está por trás disso, o que é a inteligência coletiva, para mim, de fato, daí eu concordo. Eu só não acho que esse formato de transação é o lugar, é a forma disso acontecer da melhor maneira possível. Mas a gente parte numa premissa de inteligência coletiva. Eu acho que se discutir por esse prisma da inteligência coletiva, eu estou bem por dentro, assim.
Uhum.
A parada da inteligência coletiva que me pega é que eu acho que ele é muito mais relevante do que qualquer decisão individual de poder e tudo mais. E eu acho que no capítulo ele mostra alguns cases interessantes de como um olhar coletivo sobre decisões se mostrou muito mais interessante do que um olhar individual, assim, né? E eu achei muito... Tem uma frase que é forte aqui, que é... Tudo isso sugere que as organizações provavelmente assumem um imposto de ignorância quando os líderes sêniores deixam de consultar o público antes de tomar decisões importantes. E eu achei isso bem forte, assim. Que é muito isso, assim, né? Quem não tem contato com o que está acontecendo normalmente tem o poder de tomar uma decisão que vai, talvez, mudar o rumo de uma organização, assim, né?
E aí entra o case da Intel, que eu tô atrás, né? Que ele fala aqui que durante o seu mandato como CEO da Intel, o Paul Otellini rejeitou a oportunidade de construir chips pro iPhone original. Ao justificar sua decisão, uma década depois, Otellini disse que o iPhone acabou sendo, entre aspas, 100 vezes mais bem-sucedido do que se pensava. E o autor traz, sério? Mais bem-sucedido do que qualquer pessoa que estava lá dentro da empresa. Um monte de gente nova, um monte de gente lá inovando. Ninguém realmente podia levantar a mão e falar, talvez esse negócio de iPhone isso seja uma coisa interessante. Então, tipo... É engraçado isso porque ele traz, né, de podemos até imaginar quantos jovens engenheiros da Intel foram consultados antes do Otellini tomar essa fatídica decisão. Que é essa questão, tipo, eles tomaram essa decisão ali em cima, né, digamos assim, provavelmente um monte de gente que eles poderiam ter consultado e ter tido uma decisão, obviamente, muito mais acertada, porque eles perderam, tipo, um mercado gigantesco, né, sei lá, milhões, bilhões de dólares. Mas, no final das contas, quem tomou a decisão é quem tinha o crachá mais pesado.
Eu acho que aqui chega uma parada que é legal da gente discutir, porque às vezes ela parece meio intangível, assim. Ele dá alguns exemplos aqui, tem um especialmente mais pra frente que eu marquei pra gente conversar, mas é como fazer isso acontecer, né? Porque eu até entendo, beleza, a gente chegou, entendeu que isso é um problema, e agora na prática, como é que a gente faz pra trazer essa inteligência coletiva pra decisão, assim, né? Porque é muito comum, inclusive, eu sinto que é uma das coisas que é um empecilho pra essa tomada de decisão baseada em inteligência coletiva, que é a parada de ouvir todo mundo, ou que todo mundo tenha voz como indivíduo, assim. Isso é muito complicado para organizações grandes, né? Você pensa assim, num grupo pequeno, de alta liderança, de camada de C-level de organizações, a galera já discorda e já pensa que caminhos de solução são caminhos diferentes. Imagina quando a gente traz todo mundo pro jogo. Como fazer isso de uma forma saudável, assim, né?
Eu acho que é como criar mecanismos para que não necessariamente todo mundo tenha que participar da decisão, mas que processos a gente pode ter para que as pessoas tenham uma oportunidade caso elas queiram. Acho que esse é o ponto, né? Ele traz aqui mesmo até um case aqui da própria Intel, que fez lá um trabalho, onde as pessoas tinham dinheiro lá de mentira, e elas podiam comprar ideias uns dos outros. Então, uma ideia, por exemplo, que tinha... Por exemplo, o Panda lança uma ideia, eu tenho uma grana imaginária. Ideia também teria. E aí a gente fala, cara, essa ideia é sensacional, vamos lá. Então eles olhavam isso, assim, pra construir, pra apostar em novos produtos e coisas do tipo, que eu acho legal. Lá na Amazon, né, tem o famoso lá, Six Pages, eu acho que é que se chama, em que qualquer pessoa que trabalha dentro da Amazon pode ir lá preencher isso e passar para um comitê de avaliação e tudo mais, se aquela é uma boa ideia ou não. E eu sinto que hoje esses espaços, eles ainda são pequenos. Sei lá, às vezes é um canal no Slack que tu cria, tipo, novas ideias, né? Como as pessoas não sabem tudo que tá acontecendo dentro da empresa, mesmo que seja uma empresa de, sei lá, 1.000 pessoas, que é uma empresa grande, mas não é, né, gigantesca, é comum, por exemplo, às vezes tu ter uma ideia que já tá priorizado pro produto de alguém. Mas como tu não sabe, fica com aquela ideia. Mas às vezes um canal do Slack é de tipo, vocês já pensaram que tal coisa pode acontecer, não sei o quê? E aí tem uma troca dessa inteligência, de tipo, ou não, a gente nunca pensou, que ótima ideia, ou sim, nós já pensamos, mas isso é viável ou não por causa disso e daquilo. Trocar essas coisas, né? Porque quanto menos as pessoas entendem do processo, mais elas vão dar ideias que eventualmente elas não podem acontecer. Pode ser por uma questão regulatória, pode ser por uma questão de budget, pode ser por uma questão de priorização, sei lá, né? A estratégia do produto, qualquer coisa do tipo. Mas o que eu vejo é que não existem esses mecanismos, e aí acho que grandes empresas talvez estejam fazendo isso mais forte, mas as pequenas ainda ficam no tipo, quando dá para levar alguma coisa, ou preciso chamar a pessoa que está pensando naquele produto, ou é isso, ou é só aquela pessoa que pensa, né?
E para mim, eu já passei por algumas experiências que o caminho de abrir as ideias vai também para um caminho de burocracia.
Uhum.
E ele é muito, muito menos um espaço para conversa, igual você trouxe, Mário, e muito mais um caminho para colocar barreira. Ele é tipo um eliminador de ideias, não é um explorador de ideias, sabe? Tipo, às vezes você quer começar com uma ideia, compartilhar com alguém, e a pessoa fala, ah, mas cadê o business plan dessa sua ideia? Fala, eu não sei, eu não vou fazer um business plan pra essa minha ideia, sabe?
Me traz seu canvas.
É, então, é tipo isso. Não é, às vezes eu só tive, tipo, putz, tem um insight aqui, a gente já explorou por isso, eu só quero conversar com alguém, quero trocar esse negócio, ver se isso pode levar pra algum lugar e tudo mais, assim, né? E, tipo, não tem uma fonte onde a gente possa trazer essas ideias para que elas sejam, sei lá, regadas, que elas sejam, sei lá, que alguém coloque um pouco mais de fertilizante e possa explorar elas. E eu acho que tudo isso também, Mari, bate na questão da necessidade do consenso também, muitas vezes.
Sim, sim, total.
Porque daí quando a gente abre para essa parada de inteligência coletiva, automaticamente algumas pessoas entendem que a gente precisa que todo mundo concorde pro caminho que vai ser tomado, assim, sabe? E daí isso também é uma parada que me pega um pouco, quando eu acho que a gente desenvolveu pouco essa habilidade coletivamente do consentimento e de ventilar algumas ideias que podem ser coisas que vão florescer ou não. É tipo, gente, ideia é sair jogando semente, tem algumas delas que não vão pra lugar nenhum, e tudo bem, assim, né? E eu acho que quanto mais eu posso simplesmente jogar ideias, menos eu me apego a elas, assim. Porque se eu acho que eu tenho a ideia salvadora do mundo, daí é que pego, aí eu um apego sobre aquela ideia, né? Talvez eu vá querer esforçar, me dedicar e tal. Mas a gente já tem historicamente comprovado vários cases de que boas ideias são geradas a partir do volume de ideia, né?
Uhum.
A gente vai dando ideia, 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 e de repente sai uma muito boa. É muito raro ser uma ideia única que você acha que, tipo, vai revolucionar o planeta, assim. Inclusive, o próprio... Tem um case que eles trazem da UMO, né? UNO, ou UMO. Deixa eu ver o nome certinho.
UMI.
UMI, isso. Que daí a consideração final da Fortune foi que era uma resposta a uma pergunta que ninguém fez.
Isso, foi maravilhoso. Essa frase foi maravilhosa.
Eu achei demais. É o tipo de ideia que a gente fala, nossa, é a minha ideia sensacional, assim, né? Lá no Vale do Silício, então, tudo mais. É a minha ideia sensacional. Na verdade, bons resultados vêm desse ambiente fértil pra gente explorar e semear essas ideias, né?
Sim, total. E tem um lance também de que, independente de como esses processos eles acontecem, no final das contas, por mais que as pessoas coloquem as suas ideias, né, ou desenvolvam um business plan, qualquer coisa do tipo, é sempre um especialista que toma a decisão se vai pra frente ou se não vai. Um especialista no sentido de, provavelmente, é um C-level, um qualquer coisa do tipo. Então, qual o nível de autonomia dentro desse processo também, de que, ah, cara, tu tem não só a ideia de, tipo, olha essa ideia aqui pra empresa fazer, mas é, cara, desenvolve aí. O que tu acha que tu precisa pra tentar testar essa ideia, né? Tipo assim, pra construir essa hipótese e testar ela. Ah, eu preciso de caneta, papel e algum conhecimento disso e daquilo que eu não tenho. Beleza, testa aí, né? Prototipa alguma coisa e tal.
Sim.
Acho que esse é o negócio. E aí depois, beleza, conversar, tem dinheiro, não tem, dá pra inserir no backlog, não dá. Faz sentido a gente testar isso com um grupo menor, não dá? Aí eu acho que essas são coisas que elas precisam ser discutidas. Mas ainda tem o negócio de que, tipo, mesmo pra aprovação daquilo, de se essa é uma boa ideia ou não é, ela ainda também fica muito centralizada, sabe? Aí inibe muito, né? Porque as pessoas, se tu não tem um ambiente também de segurança psicológica, pra que tu possa propor uma ideia que ela pode ser muito ruim,
uhum,
às vezes tu não quer se expor com essas pessoas, né? E falar, cara, não vou me expor, sei lá, vai que esse povo acha ruim, vai que eles acham que eu não sou competente, ou que eu devia estar fazendo meu trabalho ao invés de pensar nessas coisas, sei lá. Pode surgir uma série de coisas, então o mecanismo ele precisa ser muito bom e o ambiente precisa colaborar pra isso também, né?
Com certeza. E não passar vergonha, né? Vou dar uma ideia nada a ver aqui, pô.
É.
A galera vai achar que vou passar vergonha aqui nesse público. Mas tem algumas coisas que dá pra fazer a nível de time, assim, né? Se você é aqui, que está nos ouvindo, está trabalhando ali no nível de time, dá pra fazer isso no produto que você trabalha, ou no serviço que você trabalha, usando o Buy a Feature. Eu usei esse tempo atrás, depois de muito tempo, e eu achei, tipo, muito, muito legal a dinâmica, né? A possibilidade de você colocar as ideias na mesa, assim, no caso, virtualmente, num quadro, e distribuir um dinheiro fictício pra todo mundo, e as pessoas pudessem investir esse dinheiro nessas ideias que estavam colocadas ali, assim, né? E é um processo de decisão usando inteligência coletiva, e que você pode, inclusive, não dizer, tipo, a ideia perfeita, essa aqui é a ideia ideal. Não, pô, eu vejo potencial em duas, três ideias. Eu vou dividir esse tanto de dinheiro fictício que eu tenho aqui entre duas ou três ideias. Vamos ver o que o restante da galera também prioriza, né? Então, se vocês não conhecem o Buy a Feature, eu acho que é um caminho legal para você testar isso num contexto seguro e pequeno, assim. É, de uma forma muito, muito geral, é... Faça uma forma de coletar essas ideias, que as pessoas possam explicar elas de uma forma muito rápida, um pitch rápido sobre essas ideias. Distribua um montante de dinheiro e 100 dinheiros virtuais para cada pessoa e dá um tempo para essas pessoas comprarem essas ideias. Então, eu vou botar 50 dinheiros nessa ideia aqui, 30 dinheiros naquela ideia lá, 20 dinheiros nessa daqui e tal. Que as pessoas possam comprar, no final vocês somam o tanto de valor e aquela ideia ou aquela feature que teve maior quantidade de dinheiro investida é aquela que vai ser priorizada, assim. Então, isso é uma forma de pelo menos exercitar isso num contexto seguro, assim, né? Porque, pensa, cada pessoa vai trazer um pitch sobre a ideia que colocou na mesa ali, depois, coletivamente, a gente vai entender o quanto ela parece relevante pelo ponto de vista das outras pessoas, e não de especialista, mas de todas que estão ali, né?
Uhum.
Esse é o caminho que é legal de experimentar.
E aí, puxa o assunto, o próximo tópico ali, que é a agilidade de alocação, né? Que é justamente essa questão dos recursos financeiros. Aí ele fala, né, porque os mercados são melhores do que as hierarquias no que diz respeito à alocação de recursos. Mas o que eles querem trazer nessa parte é que, assim, né, mais ou menos, de que em uma burocracia, as principais decisões de financiamento, então, são tomadas por um pequeno número de executivos, que foi um pouco do que eu falei antes, no que normalmente é uma disputa orçamentária altamente politizada. Aí os pesquisadores, ele fala um pouco de uma pesquisa, identificaram um grupo de anomalias que corrompem esse processo e levam as decisões de alocação inadequadas. E aí ele traz quais são as mais prejudiciais. Eu gostei muito, porque eu consegui fazer check, 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 check.
Total.
É, então, primeiro, que é defender o que é seu, né? Em geral, os líderes tendem a ser muito territorialistas com relação aos recursos financeiros e tal que eles controlam. O rico fica mais rico. Olha só, que interessante, né?
E o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. E o motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce.
Bom,
é isso. Então, que as maiores unidades de uma empresa de multinegócios tendem a obter mais do que a sua cota justa de capital. Não porque oferecem melhores retornos, mas porque os seus líderes têm mais influência política. Um fato, né? É, muito dinheiro em maus investimentos, então os executivos eles tendem a investir demais em negócios em dificuldade na esperança de recuperá-los, que é um pouco do que tu falou, às vezes, também do apego, de tipo, cara, isso aí tá indo pro brejo. Mas a pessoa quer, porra, investir 2 anos da minha vida nesse negócio. Meu, supera, já diria a Marília Mendonça.
Aqui tem uma parada massa que eu aprendi com a Renata Bertolini.
Uhum.
Saudades, Rê, se você ouvir a gente aqui. A Rê já participou de alguns episódios do Love the Problem, inclusive.
Fofíssima.
Pessoa maravilhosa nesse universo de inovação, assim. E ela tava compartilhando uma vez comigo estratégias de inovação de algumas empresas. E uma delas, que eu achei muito legal, foi toda ideia que é aprovada recebe um aporte de dinheiro.
Uhum.
Tem $500 mil para trabalhar nessa ideia. Num universo onde a variabilidade ainda é muito grande, que a incerteza é muito grande, para que você possa, no fim desse processo, sair com alguma coisa na ponta, assim. E eu achei muito legal esse formato, porque a dinâmica é a seguinte: acabou o dinheiro, se não parou nada de pé, tchau, acabou a ideia.
Uhum.
E vamos pra próxima. Então, é muito difícil a pessoa se manter por muito tempo com aquele estigma do tipo, nossa, mas eu investi mais dinheiro. Não, me dá mais um pouco que eu vou conseguir. Daí foi mais um ano, mais $1 milhão, sabe? Tipo, essa parada assim. Então, o dinheiro, nesse caso, que tem tudo a ver com essa pegada de mercado e comercial aqui do capítulo, é o limitador. Tipo, acabou o dinheiro, nada parou de pé? É isso, vamos pra próxima ideia. E não é tipo, vocês são incompetentes, é tipo assim, acabou o que a gente queria investir nessa. Então vamos pra próxima, porque na próxima pode ser a grande oportunidade, né? Então, já que ele gosta bastante do mercado aqui, esse dinheiro de partida seria um bom regulador pra essas ideias, assim, né? O filtro pra uma ideia que ela foi, pelo menos, minimamente trabalhada, e que a gente tentou alguma hipótese para deixar alguma coisa de pé, sabe? Então, é uma das formas de acabar com esse muito dinheiro e maus investimentos. Pode ser um pequeno montante de dinheiro suficiente para tentar explorar uma hipótese nova, sabe?
Seguindo, aqui também tem, então, que fala de compartilhar o sofrimento, de quando o dinheiro tá curto, os executivos tendem a cortar gasto em todas as empresas, ao invés de proteger as áreas de alta prioridade. O segredo é ter contatos, já falamos aqui várias vezes também, né, de que os líderes seniors, no geral, eles têm um bom network interno, e geralmente eles ganham mais recurso do que os líderes que, eventualmente, com poucos bons contatos, independente dos méritos de cada negócio específico, e o lar é onde o coração está. Que os executivos seniors têm menos probabilidade de desinvestir ou se afastar de um negócio em que eles trabalham, trabalharam anteriormente na sua carreira, Tem o fazer bonito, então, né, na competição por fundos, os líderes das unidades de negócio têm um incentivo para inflar os méritos das suas propostas de investimento. E o mais do mesmo, que as decisões de financiamento com frequência são tomadas com base no orçamento do ano anterior.
Nossa, meu Jesus, quem participa de processo de orçamento?
Eu sempre falei disso.
Tá, né?
Eu sempre falei disso.
É uma grande loucura. A gente pode um dia gravar só sobre isso, porque olha...
É um jogo de ilusão que as pessoas topam viver... Que é uma coisa que eu não consigo compreender. Olha, eu fiz muito orçamento. Eu fui responsável por orçamento da minha área por vários anos seguidos. E eu entendi que isso era um jogo. Então, um jogo de repetição. O que eu fiz? Eu fiz uma planilha do Excel que repetia o orçamento do anterior. Eu colocava mais algumas coisas aqui. Eu inseria coisas diferentes que estava prevendo para aquele ano. Mas era um jogo de ilusão, tanto para mim como para a empresa, sabe?
Uhum.
E aquilo ia e voltava e com cortes esperados. Daí a galera já mandava com aquela
gordura,
excesso no orçamento, porque sabia que ia cortar. Tipo, gente, não faz o menor sentido. Colocar uma energia numa coisa que para mim é difícil. É difícil compreender esse formato que funciona, que a galera acha que funciona, se certo.
Exato. Então, no final das contas, né, de tudo isso que eu trouxe, as decisões de investimento, então, interno, elas tendem a ser altamente distorcidas por vieses individuais e jogos políticos. E o resultado líquido é muitas alocações inertes e uma propensão a investir demais no que é em vez no que poderia ser. Então, não é à toa que as startups costumam chegar primeiro ao futuro.
E daí, eu acho que que ele pega das startups e fala um pouco do Vale do Silício logo depois,
uhum.
É uma das coisas é exatamente essa inversão, né? Do sentimento do orçamento para o investimento. Eu acho que também é outra parada do mercado, assim, né? Quando orçamento, a gente tá falando algo que é, talvez, construído por uma pessoa numa posição hierárquica, aprovado por outra pessoa em outra posição hierárquica, para executar uma coisa que a gente não tem mínimo controle no ano seguinte, por exemplo, normalmente é de um ano, né?
Uhum.
Eu acho que o contraponto que ele traz da startup é muito interessante.
Sim.
Que, normalmente, o caminho é o investimento, né? É um pouco daquilo que eu tava falando antes. O dinheiro vem antes. Naquele lugar onde a gente acredita que pode gerar valor. Então, o dinheiro chega na oportunidade de gerar valor. Não naquilo que a gente tá pensando em plano, que a gente tá planejando para o ano que vem.
Uhum.
É muito mais naquilo que tá pra acontecer de fato, assim, né? E daí, como o dinheiro vem antes, o movimento é mais rápido. Por isso que eu acho que ele traz essa frase da startup, né? Porque o dinheiro chegou, então a galera vai. Enquanto numa organização tradicional, a parte aqui é que o recurso é indolente. E eu fiquei impressionado, porque eu não sabia o que era indolente. Eu tive que pesquisar no dicionário, que na verdade hoje em dia não é mais dicionário, né?
É Google.
Mas indolente é no Google, né? Então, indolente aqui é que não sente dor física, que não é doloroso. E eu fiquei tipo...
Ué.
Tá. Parece não fazer muito sentido nessa frase. E daí depois ele fala que eles não se movem até que o vice-presidente executivo ordene que o façam. Ah, eu entendi. É do tipo assim, não dói porque alguém vai decidir, né? Então tem que esperar alguém decidir sobre esse recurso. Então é outra pessoa que decide e tudo mais. Então eu acho que talvez seja nesse sentido, assim. Mas eu achei uma palavra meio difícil pra essa frase. E daí o que fala que é o que geralmente acontece tarde demais. Acontece realmente muito mais, muito de forma muito tardia comparada com as startups que tem essa dinâmica diferente, assim, né? Então eu achei legal esse contraponto entre a burocracia e o movimento que acontece nas startups.
Aí também pra tentar trazer isso pra um exemplo, pra uma empresa grande, né? Eles trazem aqui... Eu sei porque eu lhe falo eles. É um autor só, né?
Não, são dois, né?
São dois, tá certo. Então são eles.
É o Gary Hamel e o Michel Zanini.
Ah, isso. Michel. Então, o que eles trazem do caso da IBM, né? A IBM, acho que a maioria das pessoas conhece, né? Uma empresa de mais de 100 anos e tal. E aí, o que eles estavam pensando é como que eles podem, então, garantir que todas as grandes ideias tenham a chance de serem vistas e ouvidas. E aí, o que aconteceu foi que cada um dos 20 mil funcionários de TI da IBM recebeu até $2,000 para investir. Aí, então, assim que uma proposta de investimento, né, de alguma ideia, atraía 25 mil em financiamento pelos seus colegas, ela alavancava como um projeto oficialmente aprovado. Então, no primeiro ano, mais de 1,000 funcionários de 30 países participaram, e aí quem toma a decisão são as próprias pessoas, não é, tipo, né, um executivo ou uma pessoa específica de produto, qualquer coisa do tipo. E aí, depois eles vão desenvolvendo essas ideias e tal. Então, é claro, precisa ter dinheiro pra fazer isso acontecer?
Total.
Precisa, né? Mas hoje em dia também, aqui a gente fala também nas empresas que é um negócio muito doido, né? Que é tipo, é o dinheiro infinito, entre aspas, né? E de que quando a gente fechar a torneira que a gente vai ver realmente o que fica, o que não fica. Então, ou trabalha na escassez ou trabalha no modo foda-se, entendeu? Desculpa a expressão aqui. Ou como eu aprendi mais especificamente, a mora caralha. Que é o nome dele também. Como que faz, né, pra que a gente tenha, que as pessoas também consigam ter uma uma visão mais sustentável dos recursos disponíveis para fazer as coisas, né? Precisa juntar todo mundo para rever as despesas e tudo mais para começar a achar os furos. É um negócio meio que... É muito difícil, eu acho, trabalhar essas coisas dentro de uma organização, porque não faz parte do dia a dia das pessoas. Então é difícil elas se sentirem parte de um problema nesse sentido, ou de que elas deveriam saber, né, o quanto elas podem gastar ou quanto não podem, qualquer coisa do tipo.
Logo depois ele vem com um capítulo de coordenação dinâmica. E pra ser bem sincero, eu não marquei quase nada nesse capítulo.
É.
Ele traz um pouco do case da Morningstar, que tá lá no Reinventando as Organizações. Eu acho que no Reinventando as Organizações ele traz com um detalhamento diferente, de uma premissa talvez um pouquinho diferente nessa discussão, assim. Mas a parada que ele compara com o mercado é que ele fala que normalmente os mercados são descentralizados e as empresas não. Eu acho que esse é o contraponto que eles colocaram aqui nesse pedaço do capítulo, né? E daí um dos exemplos da Morningstar é exatamente o fato dela ser descentralizada e que os compromissos individuais de cada pessoa que trabalha na Morningstar, ela é estabelecida com as outras pessoas, não com uma liderança. Então eles têm uma carta de compromisso que eles fazem com as outras pessoas. Então o meu trabalho, por exemplo, se eu fosse um funcionário da Morningstar recém-chegado, eu ia escrever uma carta para as pessoas que trabalham comigo, me comprometendo com parte desse trabalho e dizendo o que eu ia fazer, por que eu ia fazer e tudo mais. Tem todo um complexo um catálogo interessante de responsabilidades, métricas e tudo mais que a galera explora nessa carta. E daí fala que esse compromisso ele é coletivo. Eu acho que o contraponto tá mais nessa parada, assim, do tipo centralizado e descentralizado, sabe? Eu acho que é por isso que eu não marquei muita coisa, porque parece que a gente já falou sobre isso.
Eu sinto assim. A mesma coisa também, principalmente quando a gente falou dos dois cases, né, da descentralização, de que não precisa ter um monte de nível de gestão para tomar decisão ou para coordenar os indivíduos e as equipes e tudo mais. Também quase não não destaquei nada.
Mas acho que a grande mensagem é essa, né?
Tipo,
uma coordenação dinâmica, uma descentralização da tomada de decisão e da sua organização faz com que uma empresa atue melhor e daí eles comparam com o mercado. Acho que essa é a grande sacada desse pedacinho.
E o próximo é a disciplina competitiva, que tem o lance de... Eu destaquei uma parte aqui que eles falam que os CEOs afirmam ser fãs da concorrência mesmo quando são maltratados pelos clientes, porque então eles toleram monopólios dentro das suas próprias organizações. Departamentos internos como RH, planejamento, compras, manufatura, marketing, finanças, TI e jurídicos geralmente são fornecedores individuais. Mesmo quando os componentes desse departamento são terceirizados, os clientes internos são forçados a fazer negócio com um único fornecedor aprovado pela matriz. Uma grande polêmica. Esse negócio de cliente interno, pra mim, já é uma boa parte dessa polêmica. Eu acho muito louco a gente tratar pessoas que trabalham sobre o mesmo CNPJ e o mesmo objetivo como clientes.
Teoricamente.
Então, eu falo aqui, aqueles que trabalham em departamentos internos, no geral, né, não são expostos às forças do mercado. Então, por mais que os funcionários possam ser individualmente competentes e compassivos, coletivamente eles são o equivalente corporativo do estado administrativo. Eles exercem um imenso poder, mas estão sujeitos a poucos controles e contrapesos. Olha, o que eu vou dizer? Eu já vivenciei essa situação de que, tipo, por exemplo, o RH tinha um poder soberano sobre qualquer coisa, então qualquer outra ideia ou qualquer coisa que a gente falava, cara, isso aqui não tava funcionando, é tipo, dane-se vocês, a gente acha que é bom. Mas eu acho que tem uma parte também de uma especialidade ali, né, de que as pessoas conseguem focar o trabalho também em coisas ali que são importantes para a organização e que conhece aquela organização através de dados, né, através não só do que elas veem ali no dia a dia, que eu acho que tem um ganho importante também. A gente tem bastante essa discussão, né, de tipo, ah, o que devia ser centralizado, o que devia ser descentralizado dessas estruturas, né. Eu acho que tem essa parte, por exemplo, será que todo negócio ali deveria ser um pequeno negócio, que é o que eles trazem. Então, por exemplo, né, na empresa de tecnologia, toda a BU poderia ser uma microempresa, então ter seu próprio jurídico, seu próprio marketing e tudo mais. Mas aí, de novo, o que eu trouxe é como esses negócios, eles são interligados, seja pela arquitetura do software, seja pelo design, seja pela experiência, seja pelo canal, seja por qualquer coisa. Como que a gente faz para que essas coisas estejam coordenadas e não saia um Frankenstein no final das contas, né? Eu acho que quando são unidades de negócio que elas são totalmente separadas, seus business, assim, conseguem tocar coisas muito diferentes, eu acho que, beleza, dá pra fazer, acho que é uma boa, inclusive, mas quando tem tanta coisa conectada, eu ainda tenho dificuldade de ver como que isso acontece na prática.
Eu vou te dizer que aqui eu tenho uma curiosidade. Eu gostaria muito de viver um ambiente por um período um ambiente que fosse, assim, autônomo de fato, assim, sabe?
Uhum.
É, eu fico muito... Na minha cabeça vem muito o case da Burtzorg, que tá lá no Revital das Organizações e tudo mais, que eles têm 15 mil profissionais de saúde na Holanda e eles são times auto-organizados. E eles têm 50 pessoas num back-office. Então são 15 mil pessoas atuando ali de frente para 50 pessoas num back-office. E eu tenho certeza que a empresa que a gente trabalha, que a empresa que você está ouvindo a gente trabalha, tem muito mais, a proporção é muito maior de back-office para a galera que trabalha entregando de fato o valor. E é um pouco desse movimento que eles criticam nesse capítulo aqui, né? E eu gostaria muito de viver um pouquinho disso, sim, porque a gente vem dessa administração tradicional que é focada na especialização, que a promessa é consistência, melhor prática, mitigar risco, previsibilidade, segurança, e muitas dessas coisas, né, que uma especialização ou uma área, um departamento acaba gerando, assim. E eu gostaria muito de viver um pouquinho disso, assim, pra saber, tipo, putz, será que tem um gosto diferente de trabalhar num lugar assim? E daí essa galera de back-office, eles trabalham normalmente, no caso da Burtzorg, formando ou estruturando plataformas para que essa galera possa ser cada vez mais autônoma, então que não dependa de... É, e tem um grupo de coaches também, acho que tem tipo 30 coaches para essas 15 mil pessoas, que daí coaches no formato de, tipo, para todo e qualquer tipo de problema e solução, assim, né? Então, essas pessoas de back-office são muito mais para aconselhamento e plataforma do que para atuação. Então, essa atuação estaria na mão das pessoas que entregam, assim, né? E daí, aqui, eu acho que é o grande contraponto que a gente teve pouca experiência de viver. Porque a parada é a seguinte. Mari, você vai pegar um exemplo de jurídico. Você como advogada, eu prefiro que você continue aí redigindo contratos ou que você tire um tempo para fazer alguma administração de pessoal dentro do grupo de advogados do jurídico, sabe? Ou dentro desse grupo, desse time que a gente trabalha e que você faz parte. Essa mistura de coisas parece ser algo que, na visão da especialização, é desviar o foco. Inclusive, a gente tem até o nome disso para CLT, né? Que é desvio de função. Então, existe na legislação trabalhista brasileira uma parada que classifica isso, né? Que é desvio de função. Eu fui contratado para redigir contratos e eu estou, sei lá, ajudando a galera com a folha de pagamento. Opa, peraí, isso é um desvio de função. Então, a gente é todo estruturado para essa especialização. E eu sou bem curioso para saber como seria isso, sabe? Tenho também meus poréns, talvez? Tenho. Mas eu acho que tenho várias dores dessa especialização que eu gostaria de ver se é possível viver sem. E eles até listam aqui no capítulo, né? Que, tipo, TI levar muito tempo para entregar alguma coisa, regras muito complicadas para novos fornecedores, política de RH inflexível, advogados cuidadosos em demasia nessa visão jurídica, né? Queria muito mais obstáculo do que ajuda, executivo de finança obcecado por despesa, que não tem ideia do que entrega valor para o cliente, os planos de orçamento, nem se fala, né? E funcionários mais interessados em riscar coisas da sua própria lista do que resolver o problema da empresa. Então eu achei interessante o fato dele evidenciar esses problemas, eu sou ainda curioso.
Eu concordo muito contigo, eu tava falando isso semana passada, com o meu gestor na atual empresa, né? De como que a gente transforma essas coisas que elas são necessárias e que ainda não são de domínio das pessoas que estão no dia a dia ali no core mesmo, em plataformas. E que eu acho que aí é que talvez a gente possa ter aí um meio termo, eventualmente, que funcione, que é a gente parar de pensar, então, inclusive em clientes internos, né, numa questão de colaboração, muito no sentido de, digamos, eu preciso de um novo processo, cara, o processo de aprovação de contrato não tá funcionando pra mim, de terceirização aqui de alguma coisa. Aí, quem cuida de contratos vai lá e cria esse processo e traz pra mim um processo pronto. Sendo que, na verdade, isso deveria ser uma coisa, tipo, a pessoa que sabe, manja muito de processo ou de contratos, qualquer coisa do tipo, com aquela pessoa que tá sentindo a dor, por exemplo, um gestor de engenharia, com outra pessoa pensar, tipo, cara, beleza, o que não tá funcionando hoje, que a gente precisa otimizar aqui, e trazer essas pessoas pra conversa pra gente construir juntos soluções, né? E menos do tipo, olha, Panda, me traz aí um novo processo de avaliação de desempenho, porque a que a gente tem hoje não tá funcionando. Aí tu vai lá, volta pro RH, né, pro teu time, fica 6 meses escrevendo alguma coisa e volta e fala, ué, mas não era isso, não funciona. Ou o pior é, tipo, agora vai ser isso sim, porque quem manda aqui sou eu, o Panda, que sou aqui o diretor de RH. Então, essas coisas, elas são... a inteligência coletiva não é utilizada a favor. Então, eu sinto que, sim, a gente ainda precisa ter um certo nível de especialidade no sentido de que não dá pra gente ter profundo conhecimento sobre tudo, mas o processo de construção de soluções hoje, ele é pouco inclusivo e ele é pouco colaborativo. Então, se as pessoas colaborassem mais, então, vamos repensar, sei lá, processo de seleção. Então, quem que participa do processo de seleção? Pô, é talent, é HRBP, é gestão, é não sei o quê, é a pessoa que faz o teste, é a pessoa que entrevista. E aí, junto ali, coletivamente, diante daquelas inteligências, a gente faz uma nova proposta.
Sim.
Entendeu? Então, essa questão do tratar como cliente interno me eu particularmente não gosto. Até porque ainda existe um esforço muito grande do tipo, cara, a gente precisa fazer pesquisas com vocês pra saber o que vocês querem, pra gente oferecer as melhores soluções. Não acho que esse é o caminho. Acho que o caminho é, cara, vamos junto aqui o que, que são as maiores dores e pensar juntos em possíveis soluções. Ao invés de ficar, tipo, sabe, fazendo um negócio muito louco, assim. Eu acho que é por isso que essas estruturas, no geral, elas não funcionam, porque elas não fazem parte do dia a dia. Elas estão alheias ao negócio, elas estão alheias àquilo que está acontecendo. Né, se fala tanto, ah, não sei o que lá, tô até aqui ó, com o livro do RH Ágil, porque a gente tá conversando sobre isso, tô conversando com algumas pessoas lá na minha empresa, de pensar, por exemplo, essas estruturas de uma maneira diferente que faça mais sentido, mas que não quer dizer que elas sejam obsoletas ou que elas sejam desnecessárias, mas acho que sim, elas precisam ser ressignificadas, sabe?
Eu acho que o que me lembra muito nesse pedaço de autonomia mais extrema, assim, é como se a gente levasse o conceito de times multidisciplinares, que a gente fala muito na agilidade, especialmente, né, na galera de desenvolvimento de software, para além da especialidade do item que é entregue.
Uhum.
E para uma autonomia mais de ponta a ponta. Porque a gente vem falando, ah, time multidisciplinar. Em tecnologia, especialmente, ia falar, alguém conhece de back-end, alguém conhece front-end, alguém de design, alguém mobile, talvez, na mesma pegada, assim, junto ao mesmo time, que às vezes está separado, inclusive, né? O que é mobile de outras coisas. Então, ah, a gente junta todo mundo aqui, então são vários conhecimentos específicos diferentes para a gente entregar esse item de trabalho. E eu acho que aqui ele está levando a um extremo do tipo, não, não é só o item de trabalho. É todo o processo de entrega de valor de ponta a ponta, de fato, assim, né? E daí, assim, ah, eu preciso contratar uma ferramenta? Sim, você, time, vai contratar uma ferramenta. E você vai contratar uma ferramenta, vai ter que conhecer o processo de contratação, de compra, de como isso funciona. Vai ter que saber negociar com o fornecedor da ferramenta. Vai ter que conseguir considerar várias coisas que antes você terceirizava para uma área especialista.
Sim.
Uma área de ferramentas dentro da empresa, que vai fazer uma pesquisa com vários fornecedores no mercado, que vai testar estabilidade, vai testar escalabilidade, vai não sei o que, vai te entregar uma ferramenta para resolver aquele tipo de problema que você quer. E daí você, time, vai chegar na hora e falar, ah, não gostei dessa ferramenta, dá um bypass e usa uma coisa, uma gambiarra.
Uhum.
Tipo, eu acho que é isso que eles querem evitar nessa proposta aqui, né?
É.
Só que isso exige das pessoas uma visão sobre trabalho diferente, Graf. Eu acho,
exato.
E eu não sei o quanto a gente tá como organizações preparadas para isso. Eu não acho que isso é um empecilho. Mas eu acho que antes de conseguir fazer isso, a gente tem que preparar uma formação para nós como pessoas que trabalham em organizações a trabalhar de uma forma mais ampla, assim. E não é só um profissional em T, profissional em I, profissional generalista, esse profissional especialista, sei lá. Eu acho que não é nessa pegada, assim. É entender que para conseguir ter essa autonomia, a gente precisa ter a autorresponsabilização de uma parada que vai de ponta a ponta. Isso vai envolver conhecimentos que a gente não tem, conhecimentos que a gente precisa adquirir, conhecimentos que a gente precisa contratar, conhecimentos que, enfim. Eu acho que só abre uma caixinha de complexidade que parece que a gente está postergando em lidar. Porque eu acho que em algum momento da humanidade a gente vai ter que lidar com essa complexidade de cara a cara, assim.
É, e que é chato, são coisas chatas para fazer. Enquanto tu falava aqui, eu lembrei muito. Acho que tem uma coisa interessante assim também, que é. Não sei se é interessante, né? Mas aí. Na minha visão, é importante que esse conhecimento mais holístico de como a empresa funciona, os seus processos internos ali, independente de serem mais ou menos burocráticos, também fica muito centralizado no gestor. E aí eu lembro quando eu virei gestora alguns anos atrás, e aí eu tive que fazer um orçamento, e meu orçamento era tipo 7 dígitos, tá? Foi uma grande loucura. Eu fiquei desesperada. Porque eu nunca tinha feito isso. Eu tinha, tipo, milhões ali pra lidar, porque a gente, né, tipo, saía do meu, entre aspas, centro de custo, várias coisas que eram pra organização como um todo. E aí eu falei, eu não sei por onde começar, eu não sei como pensar essas coisas, como que funciona o processo de orçamento, com quem que eu tenho que falar. Não tinha isso em nenhum lugar, sabe? Por sorte, tinha uma moça lá, maravilhosa, Neiva, que chegou, sentou e falou, vou te explicar. E ela foi lá e me explicou e não sei o que, e tava ali, me deu a mão junto pra eu aprender, e aí beleza. Então, por exemplo, no outro ano, assim que começou uma conversa de orçamento, a primeira coisa que eu fiz foi chamar mais duas pessoas do meu time e falar, olha, o orçamento é isso aqui, tem essa planilha, a gente tem essas datas, se pensa nisso, essa construção, o que vocês acham? Porque todo mundo tá totalmente away disso. E aí fica... Principalmente na tecnologia, aquele negócio de tipo, ah, o desenvolvedor, ele tá aqui pra codar. A pessoa de não sei o quê, tá aqui pra não sei o quê. A pessoa de nana, e aí fica sempre a cargo da gestão fazer isso. Só que daí, de novo, a gente centraliza um conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais poder, né? Então, a gente centraliza mais um tipo de poder na mão de gestores, que obviamente vão se sair melhor do que as outras pessoas que não têm conhecimento sobre nenhum tipo desse processo, entendeu? E que às vezes tem que estar tão atolado que muito menos consegue pensar em melhoria, propor melhoria.
É.
Enfim.
É isso, ninguém falou que ia ser fácil, né?
Exato. sobre isso e tá tudo bem, é não isso. Tô brincando.
É isso. São ótimas reflexões pra esse capítulo. Tá vendo quando eu digo que não tem nada a ver com aquela discussão do cara estatal, não sei das quantas? Não tem nada a ver com aquilo, velho. Mas, ó, vamos fechar com o último parágrafo aqui do capítulo. É o seguinte, embora os mercados não possam funcionar na ausência de estruturas regulatórias adequadas e estejam propensos a surtos ocasionais de exaltação e descontentamento, eles são incomparáveis em sua capacidade de aproveitar a sabedoria e iniciativa humanas. Eles libertam a criatividade humana do peso do controle que vem do topo e, portanto, são essenciais para a construção de uma humanocracia. Palavras do Gary e do Michel, para a gente fechar o nosso capítulo.
Graças ao autor.
Muito obrigado, Mariana Graff. Obrigado por pegar.
E aí, minha gente, só pra deixar aqui, Léo, bota uma música de suspense aí. Que eu tô muito sombria porque eu assisti Vandinha Adams nesse final de semana. É muito bom. O próximo capítulo é O Poder da Meritocracia. Cada fio de cabelo que eu tenho na minha cabeça está arrepiado nesse momento. Mas beleza, tudo bem.
Muito bem. Então é isso. Obrigado você por nos ouvir até agora. Estou pegando uma bebê no colo nesse momento. Se tiver um som de bebê aqui...
Uma belíssima bebê, inclusive.
E muito obrigado você que nos ouviu até agora. Muito obrigado a K21 pelo patrocínio.
Exato. Lembrem-se de seguir a gente lá nas redes sociais, né? Instagram a gente tá lá. Clica no sininho do Spotify, LinkedIn, dá aquele apoio moral pra gente. E semana que vem estaremos aqui de volta.
Isso aí. Compartilhem, indiquem pras pessoas, mandem feedbacks pra gente, mandem mensagens pra gente.
Ah,
façam
tá
igual
legal.
Mariana Zapparoli. Mandem mensagens pra gente.
Exato, minha gente. Um beijo, Deia, saudades. Um beijo, sua linda. Até a próxima. Tchau.
Tchau. Dá tchau, Lisa.
Tchau, Lisa.
Manda um beijo. Fala que você manda beijos agora. Não, não mandou nenhum beijo, Léo. Não teve nenhum som da Elisa aqui. Ó, mas teve um tomilho aqui.
Ah, teve um tomilho, exato. Tomilho manda um beijo.
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.